Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives, e agora a gente olha para trás e entende o que aconteceu no nosso pregão nesta que é uma segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. O mercado vai olhando para o Ibovespa e se perguntando: será que ele supera no mês de julho as perdas acumuladas em junho? Estamos vindo do pior mês para a Bolsa Brasileira em 2022, hein? Queda acumulada de 11,50%. E esse primeiro pregão do dia, como ficou? No negativo de novo, 0,35% de queda, aos 98.609 pontos. Mercado olhando para os Estados Unidos falando: vixe, é melhor ir com calma, porque a semana é semana de payroll, é semana de ata do FOMC, né, do Comitê de Política Monetária lá da Autoridade Monetária dos Estados Unidos. O dia foi de baixa liquidez no mercado aqui também, porque feriado lá na gringa. Nem por isso, nem tanto, nosso noticiário permanece às moscas. Pelo contrário, o risco fiscal volta a fazer preço, porque a PEC, que ninguém sabe exatamente o nome, continua a assustar os investidores. Já foi PEC dos combustíveis, depois foi acoplado a um outro texto, que tinha sido a PEC Kamikaze, passou a ser a PEC dos combustíveis aqui no Suno Notícias, pelo menos pela edição de hoje, vamos ver se fica. Vai ser a PEC Coração de Mãe, porque cabe todo tipo de requisição nela e o risco fiscal vai fazendo preço. A moeda americana hoje subiu mais um pouquinho. O Ibovespa fechou abaixo dos 99.1 pontos de novo. Sobre isso, a gente vai conversar daqui a pouco com o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Ele aqui marcando presença, como sempre. Além, claro, do resumo do noticiário corporativo na segunda-feira, que não foi nada morto, não. Então, você que nos acompanha agora, senta o dedo no like, compartilha o nosso conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal. A todos vocês que nos ouvem pelas plataformas de áudio, mesmo caminho, like de um lado e seguir o nosso perfil do outro. E fica muito à vontade, porque a live das 19 horas começa agora. Olá, investidores, boa noite para todos vocês. A gente está aqui juntinhos agora, olhando para trás, entendendo o que aconteceu nesse nosso mercado de, meu Deus. Eu já falei rapidamente os números, mas vale reprisá-los aqui. O Ibovespa hoje recuou 0,35%, 98.609 pontos. A moeda americana teve uma leve alta de 0,08%, tá? Terminou hoje nos R$5,32, na fechamento completo ali, 5,3257. O índice dos fundos imobiliários, o IFIX, teve um leve aumento de 0,05% nos 2.793 pontos. Como eu disse logo na introdução aqui da nossa conversa, o dia hoje, pessoal, foi do mercado andando meio de lado porque houve menor liquidez. Basicamente, os americanos, que têm as bolsas mais poderosas, importantes e capitalizadas do planeta, estenderam o final de semana, botaram o pé para cima, porque hoje é 4th of July, né? Dia da independência dos Estados Unidos. Então, nós não tivemos as referências das bolsas americanas, nem os índices de Chicago, nem os índices de Nova York, que são os mais importantes para a gente aqui, funcionaram hoje. Aí o mercado ficou mais reticente, porque tem muita coisa para vir essa semana, né? Tem IPCA aqui no Brasil, por exemplo. Lá nos Estados Unidos tem o payroll, que é o relatório de geração de empregos deles, que é muito importante para o mercado antecipar as suas projeções sobre os próximos passos de política monetária, porque ele é uma maneira interessante de aferir o ritmo da atividade econômica nos Estados Unidos. Tem também a ata do FOMC, né, que é o Copom deles lá, do Federal Reserve, que pode acabar antecipando novos passos ou fazer com que justamente os investidores, os economistas, façam os seus acertos nas suas projeções para quais serão os próximos passos a serem dados. Estamos num processo de aperto monetário lá dos Estados Unidos que começou em março e eles ainda estão com a maior inflação dos últimos 40 anos. As últimas falas de dirigentes do Federal Reserve foram nessa direção de que algum preço teria de ser pago pela atividade econômica dos Estados Unidos. Com isso, os investidores já há semanas vão operando diante do medo de que a economia mundial entre num processo recessivo. A gente também olha para o movimento de juros que acontece lá na Europa, que acontece na Inglaterra, aqui no Brasil. Então, enquanto a gente discutia Selic terminal, nós temos agora outras fontes de pressão inflacionária que também acabam fazendo com que a cabeça do investidor seja tomada por novas dúvidas. Até onde o Banco Central vai ter que levar a taxa de juros aqui no Brasil para conter a inflação? Bom, diante desse dia de baixa liquidez com mercados fechados lá na gringa, o pessoal ficou meio acautelado de maneira geral. O giro foi bem baixo aqui no Brasil. E olhando para os principais destaques aqui, a gente pode falar do petróleo, que subiu hoje com investidores de olho na possibilidade da OPEP não conseguir cumprir a sua meta de produção. O Brent, que é a nossa referência, que importa para a gente aqui na Petrobras, avançou 1,68%. O barril do Brent terminou cotado a US$113,50. Ajudou as ações da Petrobras, inclusive, ambas, as ordinárias e as preferenciais, subiram mais de 2% hoje. Olhando para outra empresa grande, peso pesado aqui do nosso Ibovespa, a Vale, caiu 0,6% no fechamento de hoje. Um dia de minério de ferro tombando lá na China, a queda foi de 4% no porto de Qingdao, com novas restrições de mobilidade voltando a pesar sobre o preço da commodity, puxando as ações da Vale e outras empresas ali para baixo também. A questão é se é um risco de um ajuste técnico ou de fato algo que pode de novo colocar a economia chinesa num momento de puxada de freio de mão, desorganizar a cadeia produtiva global, se tornar pressão inflacionária. Essa novela que a gente vem assistindo desde o começo da Covid-19 e que agora continua a assustar os investidores nesse momento. Por um lado, porque gera pressão inflacionária, por outro lado, porque essa pressão inflacionária pode se tornar mais um incentivo para bancos centrais subirem os juros e aí o risco de recessão aumenta de novo. A China é central no noticiário econômico mundial e para nós aqui é muito importante, tanto para quem é investidor, porque a gente está olhando para várias coisas que são alteradas com isso, né? Tanto a ação da Vale, das empresas de mineração e siderurgia, como a nossa própria balança de pagamentos, né? A balança externa, o fluxo de dólar, tudo isso tem a ver muito com a China, que é o nosso maior parceiro comercial já há mais de 10 anos, tá bom? Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos aqui, a gente já vem falando da PEC Coração de Mãe, deixa eu só colocar na tela para vocês enxergarem bem grandão aqui, boa, joguei na tela grande, a gente olha o mapa dos ativos que está aqui no nosso site do Status Invest, statusinvest.com.br, statusinvest.com.br, você tem tudo aqui, um dia de aversão a riscos, de mercado acautelando-se, né? Além da queda da Vale, como eu citei, da alta da Petrobras, nós tivemos quedas de maneira generalizada no setor de energia elétrica, no setor de siderurgia e metalurgia, no setor de varejo hoje, todo tombando também, comércio e distribuição. As ações da Ambev também sofreram hoje. O setor bancário caiu em bloco, não se salvou ninguém, tá? Empresas aqui dignas de nota, né, com peso, que subiram hoje. A gente pode falar basicamente do setor de alimentos processados, né, proteína animal, com avanços razoáveis de JBS, BRF, Marfrig e Minerva. A gente teve altas também aqui da Klabin. Hoje a Suzano variou um pouquinho para baixo e o setor de construção civil, que até se deu bem durante boa parte do dia, acabou terminando majoritariamente no negativo também, com exceção das ações da EZTEC, que subiram hoje, tá bom? Bom, outra coisa que o mercado vai olhando, claro, com muito cuidado nesses dias, é a tal da PEC, né? Que a gente já teve vários nomes para ela e aqui eu introduzo o assunto que tem sido um dos assuntos do dia nos últimos tempos, tá? E a gente vai ter que voltar a falar dele. Essa PEC começou com uma PEC 16, né? Que era aquela PEC que ia fazer com que os estados pudessem até zerar o ICMS que incide sobre o diesel e serem compensados as suas perdas de arrecadação por parte do governo federal. E aí o governo federal viu que não estava conseguindo fazer essa costura direito com os governadores. Aí eles falaram, olha, vamos pegar então essa PEC, que ia destinar essa grana para os estados, pegar essa grana de mais ou menos uns 50 bilha e botar na grana, no bolso das pessoas, por meio de vários benefícios. Alguns que já existem, como é o caso do Auxílio Brasil, que deve passar de R$400 para R$600. Também é o caso do Vale Gás, que vai aumentar de R$53 a cada 2 meses para R$120 por mês. E criação de novos auxílios. Primeiro, falava ali no auxílio caminhoneiro, que era originalmente de R$400, depois passou para R$1.000 na proposta. Aí veio nos 45 do segundo tempo da votação lá no Senado, a proposta de um auxílio para taxistas, e agora que a proposta chegou na Câmara, tem também a proposta de um auxílio para motoristas de aplicativo, motorista de Uber, 99, etc. Eles podem ganhar também esse auxílio, assim como os taxistas devem ganhar. Bom, esse processo está sendo acelerado dentro do Congresso brasileiro por meio dessa manobra que está sendo costurada aqui pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele deu aval, inclusive, para que essa PEC fosse unida, não mais a PEC 1, mas unida a outra PEC, que é a PEC dos biocombustíveis, que mantém uma vantagem tributária do etanol em relação aos combustíveis fósseis. Essa PEC já foi aprovada em outras instâncias, então, a pensar o texto aprovado no Senado, essa outra PEC facilitaria a tramitação. Os deputados e senadores querem resolver isso antes das eleições, tá? E aqui, essa notícia que eu também falei hoje na nossa Morning Call, falando justamente da repercussão dessa fala do Danilo Forte, que é deputado federal pela União Brasil do Ceará. Ele é o relator da PEC dos biocombustíveis, que está sendo apensada essa outra PEC. Já é o relator também dessa PEC agora, do kamikaze, né, ou PEC dos benefícios, ou PEC coração de mãe aqui, e aí ele falou dessa proposta em entrevista ao Jornal Estado de São Paulo hoje, que ele quer colocar um Vale Uber, porque eles estavam calculando com todos esses benefícios, o aumento do Auxílio Brasil, o aumento do Vale Gás, o benefício também para motoristas de táxi, todo o impacto disso seria de 41,5 bilhões de reais. Ele falou, ou seja, tem um espacinho aí, tem uns 8 bilhões, quase 9, que a gente ainda pode gastar para não ferir o que o Paulo Guedes falou, né, de 50 bilhões fora do teto de gastos. E aí ele veio com a proposta de um auxílio para motoristas de aplicativo também. O mercado vai temendo, né? Ele ainda falou assim, olha, a gente pode colocar motorista de aplicativo nesse projeto e tirar a história do estado de emergência. Porque o estado de emergência é uma maneira de comprar um seguro para o presidente Jair Bolsonaro, porque a legislação eleitoral proíbe que o governo crie novos benefícios em ano eleitoral, a não ser em caso de decretação de estado de emergência. E aí a ideia é que essa PEC não só já crie todos os benefícios, estabeleça a legalidade para furar o teto de gastos, mas também blinde o presidente Jair Bolsonaro de questionamentos na lei eleitoral e declarando assim o estado de emergência, falando a gente não fez isso para tentar ter voto, a gente fez isso porque as pessoas estavam precisando. Esse é o argumento político. A verdade eu sei e você também sabe. E o mercado teme que esse estado de emergência vire uma carta em branco para o governo gastar. Há dúvidas sobre as possíveis limitações desse estado de emergência ser de fato linkado a esses benefícios, ou se o governo poderia criar outra coisa de ofício depois. Tem milhões de dúvidas, inclusive jurídicas, nesse processo. Diante de todos esses temores, a gente não sabe se a PEC vai custar 38, 35, 41, 50 bilhões, se virão outros processos por aí, se o estado de emergência vai ser declarado ou não. Esse temor todo continua a fazer preço e compõe a cautela nos mercados que nós estamos assistindo nos últimos dias. Sobre essa PEC, eu quero trazer aqui para a nossa conversa o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, que está mais uma vez nos prestigiando nessa noite aqui. Alex, muito obrigado, uma ótima noite para você. E essa PEC, o que você está achando dela? Ela está mais para a PEC dos benefícios ou está mais para a PEC kamikaze?
Olha, Greg, eu acho que... Primeiro, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui, né? Olha, primeiro, a gente tem que também ser um pouco realista, né? A situação na economia brasileira, que não é de hoje, obviamente, né? É uma situação no qual tem uma diferença de renda muito grande que essa população de mais baixa renda precisa, sim, ali de um auxílio. E essa categoria de transporte, seja aplicativo, seja táxi ou os caminhoneiros, com mais relevância aos caminhoneiros, porque eles naturalmente fazem o país acontecer, né, dadas as condições de logística do país, é necessário sim algum alento para eles, dado que o país não fez a lição de casa ao não investir em refino de derivados de petróleo. Então, para tapar o buraco ou jogar, né, tapar o buraco de forma sublime e ou então jogar a sujeira para debaixo do tapete, vem essa PEC kamikaze, que obviamente o kamikaze já é autocompreensível, né? O governo pode colocar aí um tiro nos dois pés, porque não tem uma contrapartida financeira para isso. Então, ficou muito evidente que boa parte da PEC, ela é eleitoreira sim. De novo, tem uma necessidade da sociedade? Tem, mas essa PEC só vai até 31 de dezembro, então basta ver que o problema ele é pontual, porque tem essa preocupação com a reeleição. Deve ser muito interessante ser presidente do país, né? Essa ânsia de poder, né? Isso é impressionante. Mas, enfim, falando da PEC, isso é um grande problema, porque a gente não tem uma contrapartida. O governo Lá na Alce, a gente fez alguns cálculos, divulgamos recentemente um relatório falando o seguinte: olha, apesar da alta da inflação, isso tem gerado um bônus para o governo, porque dividendos em participações de empresas estatais tem gerado lucro para o governo, né? 16, 12, tantos bilhões ali a cada período. Tem gerado recursos também por meio de pagamento de royalties de exploração de recursos naturais, petróleo mais um deles, né? Minério de ferro, entre outros. Então, esse aumento de preço trouxe naturalmente um ônus para a economia, que é naturalmente a inflação muito forte, os juros veio junto. Mas trouxe um bônus para o governo, porque no momento eleitoral e seguido de uma pandemia que ainda não superamos, aliás, nos últimos semanas subiram os números, né? Esse bônus eleitoral para o governo, de que ele, olha, eu preciso fazer alguma coisa pelo povo, porque a inflação disparou, os custos aumentaram e os governadores não querem ajudar. Esse está sendo o discurso. Ok. Então, por um lado é preciso, mas por outro lado a gente sabe que gera um problema, porque esses mesmos recursos, Greg, que o governo agora está tendo bônus, eles não serão lá na frente. Primeiro porque a demanda vai cair. Juros subindo, atividade econômica desaquece. Isso é esperado no segundo semestre. Então, esse aumento de arrecadação vai diminuir. Aliás, já começa a diminuir agora, porque alguns estados já reduziram a alíquota do ICMS de combustíveis e energia elétrica, como foi aqui em São Paulo. Vão perder receita, naturalmente vão transferir menos receita para a União. Então, o governo já começa a ter menos receita lá para frente. O preço do combustível caiu. No posto que eu abasteço, chegou a R$ 6,89 e está em R$ 5,99. Agora, até quando vai ficar isso, já que o petróleo está subindo? Você anunciou isso agora há pouco, né? Continua subindo. Exato. Vivemos ainda esse problema. Pois bem, e o grande ponto é, vamos lembrar em 2014 as benevolências daquele governo naquele momento. Qual foi a herança que ficou para o ano seguinte, pós-eleição, pós-reeleição? Foram 2 anos seguidos de recessão econômica, com inflação, e 2 anos seguidos de recessão, que não acontecia desde a década de 30. Então, olha o quanto o país perdeu ao longo desta década, e a gente está no mesmo barco agora. Olha, vamos encaixar aqui, Uber, daqui a pouco, são tantas categorias, e esse furar o teto de gastos, isso vai minando a credibilidade do governo, vai minando, naturalmente, a eficiência da política monetária, porque, por um lado, o Banco Central faz esforço, sobe os juros, segura um pouco a questão da economia, mas, por outro lado, tem uma vazão da política monetária pela política fiscal, que não tem nada de austera. E aí o governo vai ter o seguinte discurso: olha, mas esse ano nós vamos fechar ali no azul, considerando o resultado consolidado do governo, que inclui estados e municípios. Então, se a gente aumentar para 50 bilhões essa PEC, o saldo nesse ano ainda pode ficar muito próximo ali de 20 bilhões positivo superávit quando a gente olha o governo consolidado. Quando tiramos estados e municípios, aí a gente está falando aí de um déficit da ordem aí de 60 a 70 bilhões, que é só o governo central. Então, que é o Tesouro Nacional, o Banco Central e também a Previdência Social. Então, tem um desequilíbrio, mas, por outro lado, alimentado o discurso do governo, que está tudo em ordem. E o grande problema não é esse ano, né? O grande problema é o que vem pela frente. De novo, vamos olhar o que aconteceu em 2014, 15 e 16. A gente minando essa confiança dos investidores, naturalmente a gente vai tirando o potencial de crescimento da economia nos próximos anos.
Você acha que o teto de gastos tem que permanecer, doesn't matter what? Porque a gente já está vendo um cenário, e eu imagino que os gestores, especialmente, já estão fazendo as alocações, reconhecendo um cenário de risco fiscal que está colocado pela política, quando a gente olha para os dois principais candidatos, né? Quando a gente olha para o presidente Jair Bolsonaro, um eventual governo 2 dele, ele já disse que, inclusive, estão estudando, a própria equipe econômica, já teria encomendado estudos disso, para tirar certos gastos da sujeição ao teto, que, na verdade, é mais uma descaracterização do teto, né? Seriam 3 anos seguidos de uma regra que está sempre sendo excetuada, né? Sempre tem uma urgência, uma coisa, a mesma coisa que não existia, uma mera formalidade. E no caso do ex-presidente Lula, que hoje aparece em primeiro nas pesquisas de intenção de voto, ele fala de uma demolição pura e simples e clara do teto de gastos. Não haverá mais teto de gastos. E aí não fala do que vai colocar no lugar, né? O próprio Bolsonaro também não fala de nenhuma outra regra fiscal, só mais uma maneira de fazer um remendo no teto, assim. Esse teto que a gente fala tanto, ele é tão importante desse jeito, Alex? Porque não é possível, tem que ter outra maneira de costurar essa confiança do investidor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê nenhuma proposta nesse sentido, né? Como que você vê hoje a credibilidade do teto fiscal?
Olha, infelizmente, a credibilidade vem sendo minada a cada momento, né? Sempre, a gente já viu isso em governos passados, a questão da contabilidade criativa, né, da contas fiscais no Brasil, sempre se arruma um jeitinho. E aí, claro, claro, óbvio que é importante o teto de gastos, a regra do teto de gastos é importante para trazer essa confiança e manter essa confiança no investidor, fazendo uma analogia muito simples, né, para quem não entende muito bem. Quando você vai até um banco, abre uma conta, tem uma análise do seu potencial risco, do seu potencial endividamento, então, por meio desses cálculos, eles colocam ali quais são os seus limites de cartão de crédito, de cheque especial, por quê? Porque se você exceder tudo isso, você coloca em risco as suas finanças, e isso vai acabar desmoronando todo um efeito em cascada sobre todos os outros seus ativos, e aí você vai perdendo a credibilidade no sistema financeiro. Então, imagina você que o banco, você chega no banco, estourou o seu limite de crédito. Aí você fala o seguinte: olha, aumenta o meu limite aí porque eu estou precisando gastar mais. Ah, agora eu preciso aqui fazer um puxadinho na minha casa. Aí o banco vai, né, e vai te dando, vai sancionando esse aumento. Se fosse assim tão simples, né? E é o que o governo faz, é o que ele está querendo fazer, né? É arrumar um jeito para não cumprir o teto de gastos. E aí perdeu-se toda a credibilidade, porque não se tem mais o limite, que é um limite que, quando é colocado, é justamente porque tem cálculos ali para não expor as questões financeiras do país. Para quê? Para você continuar tendo a capacidade de investimento na economia, não só pelo lado do governo, pelo lado do setor público, mas para manter a confiança do setor privado e para gerar, né, essa confiança, investimento, setor em mão de obra, recuperação da renda. Isso está sendo um retrocesso na economia brasileira. Questão fiscal foi o grande pilar do Plano Real, que completou 28 anos no dia 1º, que começa a ter um pilar sendo ruído. Quando esse pilar vai enfraquecendo, ele traz junto a inflação. De novo, vamos lembrar, a inflação que foi debelada lá em 94, que em 93 tinha sido 2.500%, em 94 o Plano Real caiu bastante, e nós estamos falando de uma inflação de 8% agora, que já achamos um absurdo, né, para esse ano de 2022, mas comparado ao que era, veja, não vamos chegar naquele nível, claro, mas estamos entrando de novo numa seara no qual o país já vivenciou, que é um baixo crescimento, com baixo investimento. Então, a questão fiscal, eu acho que precisava ser levado um pouco mais a sério. Infelizmente, o que a gente consegue olhar é que sempre se procura ajustar os gastos e não as despesas. O que deveria ser feito, de fato, é toda uma coesão e coalizão também política, no sentido de fazer uma reforma de um novo pacto federativo. A frase de Paulo Guedes, na época da campanha política, é: menos Brasília e mais Brasil, que é descentralizar, né, todo o orçamento. De fato, é isso que tem que acontecer, colocar a responsabilidade nos estados e nos municípios, não só na União. Mas aí, como que você faz isso? Todo mundo querendo dividir responsabilidades. E não é bem assim, todo mundo quer dividir o bolo, mas ninguém quer ficar com o ônus. O ônus de ter que fazer investimento em educação, saneamento, segurança, ninguém quer. Eu quero receber recursos, mas eu não quero fazer um investimento. Você quer gastar onde, né? Então, esse é o grande problema que a gente vive. E, de novo, não vejo muito ambiente político para se discutir métricas sinceras e objetivas e consistentes para retomar esse pilar fiscal.
Para terminar aqui, eu queria resumidamente, que quando você olha para esse projeto da PEC Kamikaze, o que te preocupa nele exatamente?
Olha, o que preocupa é que a cada momento você tem um volume sendo ampliado, toda hora tem uma categoria sendo colocada lá, uma categoria que tem um multiplicador de voto interessante, vale a pena pesquisar depois isso. Se eu não me engano, são de 3 a 4 votos para cada motorista, então isso é importante, né? E o outro ponto, então, ou seja, o volume crescendo a cada momento, e o outro ponto é não há uma contrapartida para que isso daí, nesse segundo semestre, faça frente a esse gasto e deixe uma herança para 2023, que é um potencial de inflação maior, com crescimento menor em 2023. Já há revisões de um crescimento menor para 2023. Então, esse é o grande problema dessa PEC, o que ela deixa de herança para o próximo governo, e sendo ele qual for, e os dois que estão à frente das pesquisas, já declararam que eles querem substituir, né, o teto de gastos por um plano de populismo. Isso está muito claro.
Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Sumo Notícias. Hoje deu tudo certo, hein? O Alex estava um pouco nervoso antes da gente entrar no ar aqui, falando que tinha um alarme disparando. Claro, a gente foi cuidadoso, ele viu que não era nenhum caso de incêndio, de fato, e demos sorte. Nenhum alarme disparou durante a nossa entrevista, né, Alex? Tudo bem.
Foi uma preocupação, mas foi tudo bem. É alguém que resolveu fumar no lugar errado e aí acabou disparando, mas deu tudo certo. Obrigado mais uma vez pelo prestígio e sempre à disposição de atendê-lo. Tá? Um abraço.
Imagina, valeu, que agradeço. Valeu, grande abraço. Bom, a gente continua aqui, né, galera? Vamos falar um pouquinho mais de Bovespa. Agradeço a presença do Alex Agostini aqui. Você que gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal, hein? Já somos quase 300 ao vivo aqui, galera. Não tá inscrito, se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente, tá? E vamos voltando na nossa enquete, inclusive, porque eu perguntei para vocês o que vocês acham do Ibov nessa semana, se ele vai terminar acima ou abaixo dos 100 mil pontos. Vão votando aqui e deixando os comentários de vocês também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal está perguntando, fazendo os comentários aqui. O Ale Trader está falando que ele é a favor do Vale McDonald's, porque ninguém é de ferro. Eu sou chegado num Maczeira também, Ale, eu achei boa a ideia. A Yasmin está preocupada, falando que o Bolsonaro vai quebrar o país. O Lierte está dizendo aqui que a PEC da cachaça está dando voto. O Bruno está dizendo aqui que se vai ter Vale Uber, ele vai querer um Vale iFood também, porque ele merece, também mereço, tá? Obrigado. O Lierte estava feliz ali da tela do, com a tela do mapa dos ativos, porque estava toda vermelhinha. O Lierte é o nosso milionário, sempre tem muito dinheiro na reserva de oportunidade, ele vai sempre aportando nesses momentos. Lierte, obrigado pelos seus comentários, tá? O Andréas Borba está dizendo ânsia de poder e aderindo a medidas populistas visando manter-se no governo. Obviamente, não tem o meu voto. Obrigado, Andréas, pelo seu comentário. O Antônio está falando que essa é a PEC da vergonha de ser brasileiro. Quem mais está deixando aqui? O Lert continua falando que o gasta até o teto e fura o teto. Aí faz outro teto no segundo andar. Fura o teto e vai subindo o prédio. Pois é, o teto não tem nada. O Alberto até chegou a comentar aqui que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Obrigado pelos comentários de vocês, viu, pessoal? Alguém aqui se lembrou, como o Ronaldo, por exemplo? Falando aqui, ó, o Ronaldo Sheldon, o que diz do nosso ministro Paulo Guedes? Ele anda sumido. Paulo Guedes está um pouquinho sumido mesmo, né? Ele está engolindo muito sapo. O Paulo Guedes está numa dieta de sapo que ele está assim, ó, empapuçado de tanto sapo ultimamente. Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem mais umas coisas que eu queria destacar para vocês hoje. Falamos do mapa dos ativos, tá tudo no vermelhinho, mas quem que se deu bem no pregão de hoje? Poucas ações, né? Quem se deu bem, por exemplo, hoje em setor, foi o setor de saúde. Basicamente, o destaque do dia ficou pelas ações da Hapvida, que avançaram 7,47%. Elas se deram bem ali, assim como a maior parte do setor, olhando para a decisão da ANS, que autorizou um reajuste nos planos de saúde. Prepara o bolso, você que tem plano de saúde ali. A ANS autorizou uma alta relevante, tá? A Hapvida liderou o pregão. Quem caiu hoje ali, perdeu bastante, quem mais se destacou entre as perdas, de novo, IRB Brasil, 4,63% de queda nesta segunda-feira, dia 4. IRB Brasil está numa sofrência, mas está numa sofrência, está puxado, hein, gente? Está puxado. Mais destaques de hoje aqui, ó, queria puxar para vocês esse relatório do BTG Pactual, que ele está aqui na nossa tela também, ó. Vou aumentar aqui, boa. O BTG Pactual falou sobre o BB Seguridade, que inclusive anunciou um pagamento de 80% do seu lucro do primeiro trimestre de 2022 na forma de dividendos. As ações estão se dando bem, tá? Mas não sei no período, deixa eu dar uma olhada como ficou. Hoje as ações do BB Seguridade caíram 2,5%, considerando em 2022, no entanto, uma alta acumulada de 23,30%. nos últimos 5 anos, a possibilidade caiu 7,27%. Qual que é a opinião do BTG sobre BB Seguridade? Bom, vamos para os dados aqui. Está alta de 30% no primeiro semestre. A expectativa do BTG Pactual é de que ainda há mais espaço para crescimento de BB. Tá? Eles escreveram um relatório. Sim, as ações subiram 30% no acumulado do ano, mas parece que ainda há espaço para um pouco mais. Eles mantiveram o preço-alvo das ações em R$ 26,00, já terminaram aqui nos R$ 25,40, está perto, portanto, né? O BTG acredita que o segundo semestre pode surpreender positivamente. Cita entre os pontos positivos resultados operacionais acima do esperado, reportados no primeiro trimestre de 2022, normalização do índice GPM, está de fato desacelerando, índice de inflação é importante, taxa Selic mais alta e um potencial forte resultado no segmento agro. O BTG faz uma projeção ali de lucro líquido de R$ 1,2 bilhão da BB Seguridade no segundo trimestre deste ano, tá? Bom, isso já anima um pouquinho mais os investidores. E o BTG fala ainda que a subsidiária Brasil Seg deve continuar a crescer porque a sinistralidade está melhorando. E diz que os assegurados agrícolas enfrentaram laninha nos últimos meses e isso alterou o índice de chuva e da temperatura, mas parece que os impactos do laninha cessaram. Isso pode ajudar essa subdivisão mais exposta ao agronegócio do BB Seguridade, tá? E dizem, o rural segue como um importante motor para crescimento, uma vez que os valores dos seguros aumentaram devido aos custos mais altos de matéria-prima. A implantação do Plano Safra, anunciada na última quarta-feira, tem potencial para impactar a receita do terceiro trimestre, elevando os ganhos, tá? Bom, terminamos aqui a falar de BB Seguridade e antes de encerrar, trago para vocês mais duas notícias. Uma, fiquem de olho no que está rolando na Argentina. Nesse final de semana eu estava aqui de plantão na Domingueira e vi que o Martín Guzmán, ministro da Economia da Argentina, pediu o chapéu. Não aguentou, ele estava sob artilharia política pesada da vice-presidente argentina, que é ex-presidente Cristina Kirchner, né? A enorme vice-presidente da Argentina, que em alguns momentos, inclusive, ocupa mais espaço político que o presidente Alberto Fernandes, né? Cristina Kirchner estava rifando ali o Martín Guzmán porque ele queria fazer repasse de preços. A gente está num processo inflacionário impressionante, né? Ele queria aumentar determinadas tarifas públicas, ela não queria que isso acontecesse, ele acabou cedendo. A Argentina agora tem uma nova ministra da Economia, sai Martín Guzmán, desafeto de Cristina Kirchner, e entra a Silvina Batakis, nova ministra da Economia, muito aliada de Cristina Kirchner. O mercado, obviamente, não gostou disso, porque significa mais intervencionismo estatal numa economia que já está claudicante nos últimos tempos, tá? O que a Batakis vai pegar? Qual que é o cenarião dela aqui, agora que ela assumiu essa bomba? Uma lista de desafios econômicos imensa, uma dívida de US$ 44 bilhões com o Fundo Monetário Internacional. Como a Argentina vai pagar, em quanto tempo vai pagar, ninguém sabe, tá? E aqui temos um mercado, né, também claudicante diante desse cenário aqui, tá? Batakis já foi ministra da Economia da província de Buenos Aires de 2011 a 2015. Esse era o período em que o Daniel Scioli foi líder, inclusive, dessa região de Buenos Aires, onde está a maior parte da população argentina. Ela teve um cargo de segundo escalão no Ministério do Interior do país e agora é a toda poderosa da economia argentina que está lá em frangalhos, né? Temos que acompanhar isso ao longo dos dias, porque é um país importante para a gente, né? Temos uma relação comercial importante e é a questão da estabilidade econômica aqui da América Latina também. Outro destaque de hoje, aí eu encerro a nossa conversa de hoje, falando de novas, de trocas e de mulheres no poder. Nós temos aqui a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, anunciando em entrevista hoje à Globo News que várias mudanças vão acontecer na Caixa Econômica Federal. Ela assumiu a presidência do banco depois que o Pedro Guimarães deixou o cargo. Ele está sendo acusado de vários casos de assédio sexual contra funcionárias da Caixa Econômica Federal. Ela foi indicada, ela que é muito próxima do ministro Paulo Guedes, foi indicada ao cargo, e agora ela já anunciou, inclusive, 3 novos nomes que vão participar dessa sua gestão, tá? Inclusive, já tem mais gente saindo ali da época da administração do Pedro Guimarães, várias mudanças internas na Caixa Econômica Federal. Ela disse que 6 pessoas já foram afastadas, além do Pedro Guimarães, a chefia de gabinete, inclusive, 5 consultores estratégicos, todos foram parar lá na Rua da Amargura, tá? Ela está aqui, inclusive, defendendo condução de investigações independentes dentro do banco, que vão ser acompanhadas por um comitê independente, e disse que vai criar um canal direto para comunicação entre ela própria, presidente da Caixa Econômica, e as mulheres funcionárias do banco para os próximos 30 dias. Ela disse que tudo vai ser apurado com rigor e que a Caixa terá uma cultura robusta e disciplinar, apurando tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Vale passar a lupinha ali em cima do noticiário que envolve também a Caixa Econômica Federal, depois de todas essas mudanças. Ufa! Terminamos o primeiro dia da semana, hein, gente? Amanhã, dia 5 de julho de 2022, estaremos juntos de novo às 9 horas da manhã. Se Deus quiser, eu estarei aqui junto contigo para olhar para frente. Amanhã as bolsas americanas abrem. A gente tem uma referência importante. Devemos ver mais liquidez no mercado. O que será que vai acontecer com o nosso Ibov, hein? Quero saber, inclusive. Quero saber também como que vocês votaram. Eu perguntei na nossa enquete se você achava que o Ibovespa vai terminar essa semana acima ou abaixo dos 100 mil pontos. 30% otimistas estão ali falando que vai terminar acima. 70% dizem que vai ficar abaixo dos 100 mil pontos, como está hoje, ali nos 98 mil. Obrigado a todos que votaram, obrigado a todos que também curtiram o nosso conteúdo, se inscreveram nele aqui. Não se esqueça de compartilhar essa live também, é muito importante para a gente. Deixe seu comentário com o seu feedback aqui e dê uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo para você aprender mais sobre como analisar uma ação e também ter noção da nossa estratégia de dividendos. Né? Os 2 e-books mais baixados da Suno de graça para você aqui na descrição do nosso vídeo e também na descrição do nosso podcast. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma boa noite, bons investimentos, muito dinheiro no bolso. Até amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Cola junto com a gente. Não se esquece de deixar o like. Se inscreve aí, meu Deus. Obrigado, gente. Grande abraço.